Você está ouvindo Feijoada Completa.
Está no Feijoada Completa aqui pela sua Rádio Câmara, emissoras parceiras e rede legislativa de rádio nesta sexta-feira, 18 de outubro de 2019. Você ouve aí o som de Toquinho e Paulinho Nogueira, dois mestres do violão, com a canção Manhã de Carnaval. Uma canção, a faixa instrumental aí do Toquinho. Toquinho fazendo base, o grande Paulinho Nogueira fazendo aí esse solo belíssimo nessa Manhã de Carnaval. Muito lindo esse samba, né? Olha, hoje, 18 de outubro, uma data muito, muito especial, Márcio Salema, porque hoje é aniversário de um dos maiores gênios da dramaturgia brasileira, do humor, da dublagem, acho que de tudo que você imaginar em termos de um grande artista. Estou falando de Orlando Drummond. Orlando Drummond, que é o que todo mundo conhece muito mais, né, pelo papel na Escolinha do Professor Raimundo, do Seu Peru. Mas que foi, enfim, que é um dublador espetacular.
A voz do Popeye,
né? A voz do Popeye, a voz do Max do Casal 20, a voz do Alf, o É Teimoso, a voz do Scooby-Doo.
Isso, do Alf também, Scooby-Doo.
Scooby-Doo que foi, ele dublou por mais de 40 anos, desde os anos 70, né? Foi pro Guinness como o ator que fez a dublagem de um personagem por mais tempo na história da televisão. Isso estou falando de mundo inteiro. Ele, durante mais de 40 anos, foi a voz do Scooby-Doo. Pois Orlando Drummond completa hoje, Márcio Salema, 100 anos
de vida.
Caramba. Exatamente. Nós entrevistamos aqui no Feijoada Completa, em 2014, o Orlando Drummond, quando a ocasião do seu aniversário de 95 anos. E foi uma entrevista muito bacana. Na semana que vem, portanto, você não perca, porque na semana que vem, uma das coisas que a gente vai trazer para você a atração é a reprise dessa entrevista. A gente até tentou uma nova entrevista com o Orlando Drummond, mas como a voz dele é bem debilitadinha, bem fraquinha hoje, né? Para uma entrevista por telefone não fica legal para rádio, né? E então teria que ser em loco, uma coisa que não dá para a gente fazer, ele mora no Rio de Janeiro. Então nós vamos, como homenagem a esse centenário do Orlando Drummond, trazer de volta a entrevista que ele deu pra gente quando completou 95 anos, que a voz dele tá nesse ponto muito bacana. Ele, inclusive, faz alguns personagens, conversa com a gente, uma coisa assim maravilhosa. Entrevista de uns quase 20 minutos e é uma delícia de entrevista. Então você fique ligado, porque na semana que vem a gente vai trazer isso pra você aqui no Feijoada Completa. Beleza? Então é isso aí. O Orlando Drummond, realmente um gênio. E eu acho que merece todas as nossas homenagens, todas as nossas honrarias, como um dos grandes nomes dessa nossa querida dramaturgia brasileira. E chegou ele, assim, lá na entrevista, a Marcia Leber, ele fala assim, eu ainda falo com ele. Ah. Ele falou, pois eu estou completando 95 anos, né, meu filho? Eu falei, e você vai chegar ao 100, Orlando Drummond? Pois é, cara, hoje ele está chegando ao 100.
Não é qualquer um
tá que chega de parabéns, ao 100. Esse grande gênio, Orlando Drummond, por chegar aos 100 anos de idade. Coisa maravilhosa. Bom, e lembrando que nós continuamos ouvindo Toquinho aí no fundo, né? Porque estamos homenageando Toquinho e Ivan Lins por causa do show de amanhã. Agora é hora da gente então saber as notícias do plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Keila Santana conversando com a gente mais uma vez para trazer as notícias do plenário da Câmara. Keila, boa tarde.
Boa tarde, Edson. Tudo bem?
Tudo certinho. Bom, tivemos aí um plenário com aprovação de medida provisória e também mais na quarta-feira algumas outras propostas, né? Mas vamos começar pela terça-feira, então.
Exatamente. O plenário teve muito debate, muita discussão essa semana, mas a quantidade de projetos não foi tão grande, né? Porque se passou muito tempo discutindo pontos bem polêmicos. Na terça-feira, começou com a medida provisória 886, que é aquela medida provisória que mexe na estrutura da esplanada dos ministérios, aquela reformulação que o presidente Jair Bolsonaro fez desde o início do governo, né? Fez por meio de uma medida provisória, parte dela foi revogada, 870, foi até judicializada, o Supremo entrou no meio da questão, pediu a revogação de alguns pontos, e aí outra medida provisória foi editada com o que faltava ser reorganizado na Esplanada,
uhum.
como a Secretaria de Governo, a Casa Civil, fazendo com que esses órgãos que são lá de dentro do Palácio do Planalto tenham mais autonomia, principalmente aqui na coordenação com o Congresso, né?
Duas secretarias, política,
exato.
Né? Essa relação institucional, digamos assim. Né?
Exato. Uhum. Então fica uma secretaria específica para a Câmara e uma secretaria específica para tratar com o Senado. Antes era uma só para cuidar dessa negociação
casas.
Das duas casas, isso.
Uhum, uhum.
E também faz com que dê início também, permite o início dos programas de governo, dos planos de governo para a desestatização, né? Para as privatizações, porque transfere para a Casa Civil, tocar esse programa de parcerias de investimentos, o chamado PPI, que pretende atrair cerca de 3 trilhões em investimentos, segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.
Uhum. Ou seja, agora a Casa Civil passa a assumir então a gestão desse programa de parceria, tanto de parceria como programa de desestatização também, né?
Exato, exato.
Uhum.
Havia, foi muito debate aqui na Câmara justamente por isso, os partidos de oposição reclamando desses superpoderes da Casa Civil.
Da Casa Civil.
Mas foi aprovada, ela estava com prazo apertado, perderia a validade já no dia seguinte, né? Ela foi votada na terça, perderia a validade na quarta, então na própria quarta-feira foi votada lá no Senado.
Muito bem, olha aí, esses ritos que vão aí sofrer alteração posteriormente com aquela proposta, né, de tantos dias para analisar na Câmara, tantos para o Senado, enfim, né, vamos ver como é que vai isso ficar para frente, porque esse tipo de coisa vai ter que deixar de acontecer no futuro, né?
Exatamente.
Então vamos ver como é que vai ficar isso, porque
uma nova tramitação.
Acontece demais, a medida provisória tem 120 dias, fica 119 na Câmara, e vota, e depois vota no Senado. E às vezes isso é complicado, né? Não
fica
dá
muito tempo também na comissão especial,
Comissão
mista, né?
Exatamente, é a comissão mista, então tem que ter... Vamos ver como é que vão regrar isso aí para frente. Bom, na quarta-feira, então, nós tivemos a aprovação de algumas urgências para votação de projetos de lei, portanto, que, né, trazem aí para prioridade da pauta, né, Keila?
Exatamente.
E tivemos também a aprovação de projetos de lei também, né?
Isso, as urgências foram 4 urgências, não significa que eles vão ser imediatamente votados, né? Significa que eles tiram a tramitação das comissões, faz com que eles não precisem mais passar pelas comissões que faltariam ser analisados, traz direto para o plenário, uhum. entram nessa fila aí de prioridades. Assim que sobrar um espaço nessa negociação política, o presidente Rodrigo Maia, junto com os líderes, encaixa esses projetos que têm a urgência aprovada na pauta do plenário.
Uhum.
Então, aprovar urgências para regras de eficiência pública, um projeto de lei 7843, que permite que, por exemplo, que certidões, atestados, essas declarações comprobatórias que a gente tem sempre que tirar, atestando sua idoneidade, que ela seja retirada no próprio órgão que pede essas certidões, essas declarações,
uhum.
poupando o cidadão de ficar buscando uma certidão em cada órgão e de gastar com cartório,
uhum.
e de ir presencialmente, né, em cada local em busca dessas certidões. Então faz com que o órgão público já acesse o banco de dados eletrônico do cidadão e já pegue todas essas informações online.
Uhum.
E outro projeto também que também é nesse sentido de desburocratizar é o PL 3443 de 2019, que é sobre a prestação de serviço digital também na administração pública, fazendo também, permitindo autosserviço, onde for possível, e solicitações de serviços públicos por meio digital, sem essa necessidade de ir presencialmente.
Ah, interessante. E tem a proposta também, que também teve urgência aprovada, que é essa questão da... isso faz parte da a questão da doação de computadores antigos do serviço público? Está nesse projeto?
Ah, não. Esse
é um outro projeto.
Um outro projeto. É o 7789, ele é um projeto de 2017, que é sobre desfazimento de eletrônicos. É justamente o descarte de lixo eletrônico, regulando esse reuso ou a reciclagem, e também a doação de equipamentos que, por exemplo, aqui ele já não serviu mais, né, em determinado órgão, precisa de um equipamento mais moderno. Nessa troca, pode-se fazer a doação a escolas, instituições cadastradas, para que esse computador sirva para as comunidades, para prestar um serviço gratuito de inclusão digital.
Muito bem, Keila. E nós tivemos também, na quarta-feira, debate sobre a base de Alcântara, né?
Exatamente.
Não voltou ainda a proposta do acordo, mas foi um debate bastante acalorado aí, né?
Foi. Tomou bastante tempo do plenário porque é uma proposta polêmica, a oposição bate o pé, principalmente o PSOL, né? O partido é uma das principais bancadas que estão contra essa assinatura, essa autorização do Congresso para que o governo brasileiro assine esse acordo com os Estados Unidos de salvaguarda tecnológica para o uso lá da base de Alcântara no Maranhão para o lançamento, desenvolvimento de foguetes, satélites dos norte-americanos. Então o Brasil receberia um aluguel por esse uso dos americanos da base de Alcântara, mas tem que cumprir uma série de exigências, né? Esse contrato tem uma série de exigências dos americanos para que o Brasil possa fazer essa cessão do território da base de Alcântara para uso dos norte-americanos. Então há essa crítica por parte da oposição de que estaria em risco a soberania nacional, os povos quilombolas da região também, que teriam que ser retirados, porque eles pedem uma área maior de segurança em torno da base.
Né? Uhum.
Então há toda essa crítica e os governistas afirmam que não, que o principal ponto é que vai trazer mais investimentos, mais dinheiro, principalmente para o Maranhão, e que isso vai fazer com que se desenvolva a região e o programa espacial brasileiro também ganharia com essa troca de informações tecnológicas. Os Estados Unidos não vão revelar nenhum segredo espacial, nenhum segredo que eles têm de tecnologia, mas teria aí uma contrapartida para que o Brasil pudesse desenvolver o próprio programa espacial, mas com essa restrição. Tem uma restrição, não pode desenvolver foguetes.
Uhum.
Não pode lançar foguetes brasileiros.
Uhum. Bom, então tivemos isso aí, a perspectiva de votar na semana que vem esse acordo, né?
Exato. Foi feito um acordo para encerramento da discussão e na quarta-feira foi encerrada a discussão e ficou marcada para terça-feira a votação desse projeto de decreto legislativo.
Muito bem. Então são esses os destaques do plenário dessa semana e a Keila Santana trazendo para a gente aqui, portanto, tudo o que aconteceu aí no plenário da Câmara nesta semana e vamos aguardar então na semana que vem a votação desse projeto de decreto legislativo e também outras discussões polêmicas que virão aí certamente na próxima semana. Keila Santana participando aqui do nosso Feijoada, trazendo as notícias do plenário. Keila, obrigado pela participação mais uma vez.
Obrigada.
E até a semana que vem.
Até, bom final de semana.
Para todo mundo. Keila Santana conversando com a gente, falando aí das notícias do plenário da Câmara, trazendo aí para a gente todas as informações do plenário nesta tarde de sexta-feira, né? Portanto, vários debates e várias discussões importantes. Bom, agora nós vamos falar de literatura.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Ora, no próximo dia 21 de outubro, ou seja, na próxima segunda-feira, a Biblioteca da Câmara dos Deputados e a Edições Câmara lançam aí Antologia, A Voz da Esperança, de Castro Alves. E quem vai falar um pouco sobre esse assunto, Beto Seabra, que é aqui no nosso quadro de literatura, Casa das Palavras. Beto, boa tarde.
Edson, tudo bem?
Tudo bem, tudo tranquilo. Conta um pouco pra gente, Beto, o que é essa antologia Voz da Esperança?
Sim, a Câmara fez um convênio com a Academia Brasileira de Letras para a reedição de grandes clássicos brasileiros, né? Foi reeditado já o Joaquim Nabuco, né? A trilogia dele, eu vou falar um pouquinho sobre isso também.
Uhum.
E o que vai ser lançado agora na segunda-feira, esse A Voz da Esperança, que é uma antologia, uma seleção feita pelo Antônio Carlos Sequim, que é um poeta muito premiado,
uhum,
uma produção bastante vasta, que é membro da Academia Brasileira de Letras, fez a seleção,
sim,
organizou, fez a apresentação do livro, e dá uma aula sobre Castro Alves também no livro. É um livro, ao mesmo tempo que o livro é muito didático, porque ele é feito até para jovens também, né?
Uhum.
Ele é um livro para qualquer pessoa que queira conhecer mais a obra do Castro Alves, né? Que é considerado assim, o maior poeta romântico do Brasil.
Sim.
E que já fez aquela transição para o realismo, né?
Aham. E como é que foi? Enfim, essa é uma coletânea de poemas, é isso?
Isso, uma coletânea de poemas. Ele dividiu a poesia. O Castro Alves não viveu muito, morreu jovem, né?
24 anos de idade.
24 anos, uhum, né? Ele nasceu ali em 1847, viveu É, acho que é isso.
Em 1971.
Não, morri em 47 e morri em 71, né?
É, nasceu então, morreu, morreu em 71, é.
É, morreu muito jovem ele, né? E aí, o que o Sequim Ferreira, ele faz? Ele escreveu uma biografia em primeira pessoa, como se fosse o próprio Castro Alves falando dele, né? Ele pegou histórias da vida do Castro Alves, poemas que ele escreveu, uma biografia muito bem escrita, que vale a pena ler, curta, né, mas bastante profunda. Em seguida, dividiu, pegou um poema dele e fez uma análise, né, e depois pegou os poemas dele e dividiu por temas. Então tem poemas de amor, poemas de liberdade, escravidão, poemas de natureza.
Os poemas de amor que são pouco conhecidos, né? As pessoas sempre, né, a gente sempre, obviamente, até por uma questão... Por uma questão da importância que isso tem do ponto de vista político do país e tudo, a gente sempre lembra dos poemas anti-escravidão, os poemas abolicionistas,
né? É, o Tragédia do Mar, né?
Que Tragédia do Mar, navio negreiro,
Negreiro, Negócio da África e outros,
né? E outros, né? Os escravos, enfim, os escravos. São vários, é.
Isso, é.
Mas ele tinha uma veia conhecido. Romântica bem interessante também, né?
Muito romântica, é... E tem também essa parte da natureza que é conhecido pouco dele. Por exemplo, tem um poema dele chamado A Queimada, que eu não conhecia, que está nesse livro.
Uhum.
É impressionante, assim. Olha, é só. Muito atual.
Parece que você está falando de hoje, né?
Fala da natureza sofrendo com uma queimada, como é que os bichos, entendeu? Assim, é uma coisa que você lê e você fica, caramba. Assim, a gente sempre olha a queimada do ponto de vista econômico, ou da má qualidade do ar, né? Mas ele olha do ponto de vista dos animais, assim. É os animais sofrendo a queimada, entendeu? Uma coisa assim, é pungente, sabe o poema dele. Ele era um poema muito, ele era um cara muito sensível, né? Ele se sensibilizava com tudo que tinha ao redor dele, né?
Ele chegou a estudar na faculdade do Largo do Machado, né?
É, ele chegou a formar. É interessante a história do Castro Alves, que ele era um cara, apesar de ter morrido novo, ele era um cara muito viajado dentro do Brasil.
Né?
Ele nasceu em Salvador, depois ele foi para Recife, onde ele estudou em Recife. Depois que ele já começou a fazer sucesso, porque ele era um poeta pop.
Uhum.
Ele ia pro teatro declamar os poemas dele. Então ele era um cara conhecido, as pessoas gostavam, ele era muito amado, né?
Uhum.
Ele ia declamar os poemas dele. Então depois ele foi para São Paulo, conheceu literatos em São Paulo, políticos em São Paulo. Depois foi pro Rio de Janeiro, conheceu o Zé de Alencar, conheceu o Machado de Assis, que era jovem.
Jovem
tava começando
ainda.
Na carreira. O Machado até escreveu uma crônica sobre ele, no jornal para qual ele escrevia, sobre Castro Alves. Então, assim, ele era um cara muito andado, né? Mas aí adoeceu, teve esse problema e morreu muito jovem. Mas, mesmo assim, deixou uma obra maravilhosa.
É bacana,
assim,
né? Muito bacana.
Muito bacana. E o Sequim conseguiu, num livro de poucas páginas, não chega nem a 200 páginas, colocar uma mini biografia e uma seleção dos melhores poemas dele, né? Então, é um livro muito legal, eu aconselho as pessoas... Quem puder ir no lançamento segunda-feira, o Sequim vai estar lá.
Olha que bacana.
Na biblioteca da Câmara, é entrada gratuita, aberta ao público. Ele vai falar sobre o Castro Alves e vai ser lançado o livro dele também lá na hora.
Mas para quem gosta de literatura, um programaço, hein? Essa segunda-feira.
Programaço.
Nossa, debater com o Sequim.
Coisa,
assim...
A poesia, quando você começa a entender a poesia e você tem uma pessoa que conhece, lê para você e declama, ou que explica. Ela fica uma coisa muito mais interessante, né?
E vai sair em formato digital também, ô Beto?
Tem em formato digital que você pode baixar gratuitamente.
Na própria Edições Câmara, né?
Na Edições Câmara. E você pode comprar a um preço barato, os livros lá são baratinhos, e você recebe em casa sem pagar frete. Então, assim...
Legal.
É muito fácil.
É gostoso comprar lá na hora, que a gente já pede o autógrafo do Antônio Sequim. Já
pega do Sequim, justamente. Tem um poema dele, só para finalizar, você deve ter outras pautas aí... que é um poema chamado O Adeus de Tereza.
Uhum.
É um poema famoso porque é um poema que ele fez com uma mulher e que provavelmente a mulher que ele amou e que depois deixou ele. Na verdade, ele tirou ela da relação que ela tinha antes, depois ela acabou abandonando ele. Foi uma história bem... daria um filme. E ele escreveu um poema chamado O Adeus de Tereza e o Sequim pega esse poema e destrincha esse poema pra gente, sabe? Então é muito legal porque você começa a entender... Coisas que você começa a ver no poema, coisas que você não via antes, né?
Uhum.
É muito legal. Eu aconselho as pessoas irem lá no lançamento, quem puder ir, segunda-feira, na Biblioteca da Câmara, assistir a palestra que o Sequim vai fazer. E
vai ser às 4h30?
Vai ser 5 horas da tarde.
5 horas da tarde.
Eu acho que... 4h30 eles começam a organizar, fecha o salão de leitura, né?
Uhum, uhum.
E o pessoal fica lá.
Vale a pena
aí começa. É.
Vale a pena lembrar que Castro Alves viveu na segunda metade do século XIX, né? Mas sempre
isso,
atual.
Isso,
Mas sempre atual.
Sempre atual. Márcio, né, Márcio?
Isso.
É o Márcio, a voz do Márcio.
É o Márcio.
Márcio
Alenço. É verdade, Márcio. Uhum. Ele continua muito atual. Tanto a questão da escravidão, assim, da empatia com o outro, né? Ele uhum. fala muito tempo todo isso. A questão da Europa e do Brasil, a relação do mundo novo com o mundo velho. Uhum. A questão até da natureza, que é uma coisa que eu mesmo eu era ignorante disso. Eu não sabia que ele tinha poemas sobre a natureza, tão belos e tão atuais. Vale a pena conhecer Castro Alves.
Bacana demais. Você quer dar um minutinho de pincelada sobre Joaquim Nabuco? Você falou que ia falar...
Sim, vamos rapidinho, então. Uhum. É um livro também que está sendo lançado nessa coleção, né, da Edições Câmara, junto com a Biblioteca, junto com a Academia Brasileira de Letras. E tem um livro do Joaquim Nabuco, Minha Formação, que é uma espécie de biografia cultural, né, intelectual que ele faz dele, da trajetória dele. Chama uhum. Minha Formação. Joaquim Nabuco foi legal. Um grande intelectual também do século XIX, foi deputado abolicionista e tudo, né? E a introdução do livro é muito boa também, muito bem feita por um outro acadêmico, que é o Evaldo Cabral de Melo.
Ah, interessante.
Historiador, especialista em história holandesa no Brasil, né? E o Evaldo é que escreveu o texto introdutório do livro de Joaquim Nabuco. Então, assim,
o Joaquim Nabuco, que era o autor da Lei do Ventre Livre, não foi? Alguma coisa assim? Ele teve...
Não, o pai dele, porque tem um livro dele chamado Um Estadista do Império, onde ele fala muito do pai dele. O pai dele foi um homem muito importante, foi ministro durante o Império, o Segundo Império, aliás, né, no Pedro II. Uhum. Ele participou de algumas leis, na confecção de algumas leis. Então,
a lei da proibição da entrada de novos escravos da África era do Eusébio de Queiroz, né?
Isso, Eusébio de Queiroz.
Eusébio de Queiroz, exatamente.
E a do Ventre Livre, se não me engano, o pai do Joaquim Nabuco participou da feitura, né? Dela. O Joaquim Nabuco já é da parte final, ele já entrou já no, na campanha abolicionista, já nos anos 70, de 1800, né? Participou uhum. ativamente como jornalista, como tribuno.
É, teve a lei do sexagenário, também foi na década de 70 também.
Que 70, vai,
exatamente.
Entendeu? E ele foi realmente o cara da lei do Ventre Livre. Ele que realmente foi um dos artífices aí da... Ele era muito ligado a Dom Pedro II, uhum. né? Então ele foi um dos artífices da lei geral da abolição da escravatura, né? Assinada pela princesa Isabel.
Maravilha.
E depois ele brigou, porque ele não era... Como houve no ano seguinte, houve a proclamação da República, ele não era republicano, então ele meio que ficou no ostracismo, né?
Uhum.
Mas aproveitou esse período para estudar, para escrever, e escreveu uma obra maravilhosa, que é um Estadista do Império, que conta a história do pai dele do século XX.
Maravilha, Beto Seabra contando, tá falando pra gente aqui um pouco, portanto, dos lançamentos aí dessa parceria da Edições Câmara, aqui da Câmara dos Deputados, com a Academia Brasileira de Letras. Portanto, isso. Na segunda-feira, você que está em Brasília, não tiver trabalhando, porque é um horário que às vezes algumas pessoas estão trabalhando, mas tiver oportunidade, às 5 da tarde, aqui na isso. Câmara dos Deputados, na Biblioteca da Câmara, esse debate com o Antônio Sequim, que escreveu, né, que fez esse compilado aí também com esses isso. comentários sobre Antologia, A Voz da Esperança, de Castro Alves.
Isso
bom demais.
É.
Beto Seabra, mais uma vez, um prazer ter você aqui no programa, viu? Obrigado pela presença.
Muito obrigado. Um abraço para todos vocês e bom final de semana.
Bom final de semana, então... tudo de bom. Valeu, tchau, tchau. Tá aí o Beto Seabra conversando com a gente, falando de literatura e de literatura para música. A gente vai ouvir Toquinho e Vinícius agora, pra gente fechar este bloco. Testamento, essa canção aí de Toquinho e Vinícius.
Você que só ganha pra juntar. Diz pra mim o que é que há. Você vai ver um dia em que fria você vai entrar. Por cima uma laje, embaixo a escuridão. É fogo, irmão, é fogo, irmão. Por cima uma laje, embaixo a escuridão.
É, amigo, como se dizia antigamente, o buraco é mais embaixo. E você, com todo o seu baú, vai ficar por lá na mais total solidão e pensando a peça que não levou nada do que juntou, só seu terno de cerimônia. Que fossem, meu chapa, que fossem.
você que não para pra pensar que o tempo é curto e não para de passar. Você vai ver um dia que remorso, como é bom parar. Ver o sol se pôr ou ver o sol raiar e desligar.
Capital de giro, public relations, e tome gravata. Protocolos, comenda, caviar, champanhe, e tome gravata. O amor sem paixão, o corpo sem alma, o pensamento sem espírito, e tome gravata. E lá um belo dia, um infarte, ou pior ainda, o psiquiatra.
Você que só faz usufruir e tem mulher pra usar ou pra exibir. Você vai ver um dia em que toca, você foi bulir. A mulher foi feita pro amor e pro perdão. Cai nessa não, cai nessa não.
A boneca do seu lado, linda e chiquérrima, crente que eu amo o senhor do material, e é aí que o destino está muitíssimo enganado. Mais das vezes ela anda longe, perdida num mundo lírico e confuso, cheio de canções, aventura e magia, e você nem sequer toca sua alma. É, as mulheres são muito estranhas, muito estranhas.
Você que não gosta de gostar, pra não sofrer, não sorrir e não chorar. Você vai ver um dia em que fria você vai entrar. Por cima uma laje, embaixo a escuridão. É fogo, irmão, é fogo, irmão. Por cima uma laje, embaixo a escuridão. É fogo, irmão, é fogo, irmão.
Aí, Vinícius e Toquinho, Toquinho e Vinícius. Depois vocês vão ouvir na minha conversa com o Toquinho, quando ele explica como é que foi essa formação dessa parceria, que eu brinco lá dizendo que é uma entidade, né? Não é uma dupla. É impressionante como eles dois juntos timbravam com a perfeição espetacular. Coisa linda demais. Bom, são 3h04 agora aqui em Brasília, no horário brasileiro de inverno, porque não tem mais horário de verão no Brasil. Acabou, vocês estão sabendo? Pois é, né? Nesse domingo agora seria, né? Dia 20 de outubro, né? Seria aí a virada para o horário de verão. Ou esse ou no dia 27, não, no dia 20. Mas não vai ter, não, viu? Não vai ter horário de verão, então pode ficar tranquilo. Você que não gostava do horário de verão, fique feliz. Eu gostava do fim do dia mais prolongado, mas tudo bem, né? Tá, cada um com o seu cada qual. Vamos para o intervalo aqui na nossa feijoada completa e daqui a pouco a gente volta.
Feijoada completa.